o Animes Overdrive, eu sou o Pedro Lobato.
Olá, eu sou o PH.
Salve, salve, eu sou o Bianese.
Oi, eu sou a Gabi.
E hoje, meus amigos e amigas, é chegada a hora de mais uma temporada de animes. Hoje é dia de falarmos sobre a temporada de outono de 2023. Nossas expectativas, tudo que vem por aí. E estamos ao vivo no momento em que estamos gravando este podcast, recheado de ouvintes maravilhosos que participaram aí conosco, estão participando, na realidade, comentando, vendo os trailers conosco e, enfim, se divertindo em uma noite de sexta-feira, não é mesmo? Tá todo mundo animado aqui?
Sim, animação!
Sempre bom uma nova temporadinha de animes, com muita coisa boa e muita coisa ruim.
Caraca, tava pensando isso ontem, é muito bom esse momento, sabe, de ficar procurando trailer, caraca, renovação. A gente vai se frustrando ao longo da temporada e renova de novo daqui a 3 meses.
Antes eu tinha até mais tempo, eu adorava, mano. Pegava, sei lá, 20 animes, eu via todos os primeiros episódios, assim. E obviamente continuava pouquíssimos, né? Mas era muito divertido esse período de novos animes sendo lançados. Daí, obviamente.
Eu ainda consigo ver muitos primeiros e eu gosto muito, só que realmente não dá.
Não dá mais.
Mesmo alguns
não dá mais.
Que você sabe que é bom, não dá. Eu gosto de ver o começo pra saber e pelo menos falar, ah, esse daí eu sei aí sobre isso e não deu. Quem sabe.
É um constante exercício de escolhas, né? Toda, da cada 3 meses.
Total, bicho, total.
É um Big Brother.
É um Big Brother, cara.
Inclusive, assistir anime da temporada é um Big Brother. Você vai começando e ele vai vendo que
ele sobrevive. Vai sendo eliminado, Exatamente.
Vai afunilando, cara. Tem episódio de todos pra eu ver.
Spoiler, realmente sobra só um ou três mesmo, assim. Não sobra muito mais que isso.
E no nosso caso, às vezes nem é o que a gente quer, é o que a gente precisa.
Exatamente.
Mas vou te falar, essa temporada, a gente conversando aqui já na live e tudo mais com a galera, eu estou preocupado com o número de animes que eu fiz a conta aqui, que eu vou pelo menos começar a assistir. Porque no ano passado, nesta mesma temporada de outono, eu fiz a mesma escolha. Eu assisti, tipo, uns 9 animes, eu falei, vou começar os 9, maluquice, né, maluquice. Só que eu terminei os 9, porque eu não consegui abandonar nenhum, tá ligado? E, novamente, essa aqui vai acontecer a mesma coisa, eu vou estar na torcida pra abandonar alguns deles, que eles não sejam bons, tomara que eles não sejam bons, pra eu poder assistir menos episódios, mas tudo bem, se não acontecer, significa que eu vou vir uma porrada de anime bom, que nem ano passado.
Amém. E é sempre uma boa temporada, né? Outono é sempre muito caprichado.
Outono
assim.
É sempre forte, uma das melhores
o
do
outono
ano.
Outono é sempre igual, né?
Gente, antes da gente começar o nosso episódio, aquele recadinho de sempre que você, ouvinte querida e querida, que curte o nosso podcast e pensa como você pode nos ajudar, apenas e tão somente espalhe a palavra do Animes Overdrive por aí. Chega naquele amigo, amiga, qualquer pessoa que você conheça, familiar, que você sabe que curte anime, que pensa assim, cara, essa pessoa pode gostar do Animes Overdrive. Apresente a gente pra essa pessoa, pra gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas e crescer como projeto, né? E também, né, aquela lembrancinha básica, você pode abrir o Spotify, né? Baixar o aplicativo que é de graça, colar no nosso feed do Animes Overdrive e nos avaliar com 5 estrelas pra nós continuarmos batendo as nossas metas continuamente. Eu até nem lembro mais quanto que a gente já bateu, mas o fato é que a gente tem batido essas metas com a ajuda de vocês, mas não parem, porque a gente sabe que muita gente escuta a gente no Spotify e ainda não avaliou, seu danadinho. Avalia a gente. Mas não é só dessa forma que você pode nos ajudar. E PH, conta aí pro nosso ouvinte querido como que ele pode ajudar também.
Você pode, especialmente, inclusive nos animes de temporada, assistir a gente pela Twitch, deixar um subzinho lá, a gente não pede com tanta frequência, mas se você tá, inclusive, agora aí no chat com o seu subzinho do Prime, pode dar pra gente, que você consegue entrar no nosso grupo de apoiadores do Animes Overdrive, que é um dos principais benefícios também para quem apoia a gente lá pela página do Catarse, catarse.me/animesoverdrive, onde a gente tem esse projetinho de financiamento coletivo, e lá a gente oferece esse espaço para os nossos apoiadores dentro desse grupo, e onde a gente compartilha outros benefícios aí com eles, como podcasts exclusivos, principalmente, ou outros grupos específicos, projetos que a gente faz com eles, projetos que eles mesmos criam, tem assistido vários animes aí, e você pode também, principalmente, eu acho esse bom pegar spoilers do que a gente tá fazendo e conversar com a gente, tá ali mais próximo da gente e da nossa comunidade. Se você ainda não conhece o nosso projeto de apoiadores, dá uma olhadinha lá na página do Catarse e venha fazer parte desse grupo que cada dia nos surpreende mais positivamente.
E sem mais delongas, vamos começar este podcast. Música. gente, como eu falei mais cedo, né, no início aí, eu já estou preocupado pela quantidade imensa de animes que eu vou assistir nessa temporada. Mas alguns dos animes que a gente vai falar, este, inclusive, o primeiro que eu vou mencionar, eu tô no puro suco do hype, tá? Vocês sabem como eu sou, Pedro Lobato, do hype. Eu estou nesse momento, neste exato lugar, porque nessa temporada teremos o lançamento do anime Frieren e a Jornada para...
Para o Além.
Frieren e a Jornada para o Além. É porque em inglês é Beyond Journey's End, né? Não tem nada a ver, mas enfim.
Esse nome parece hashtag de Attack on Titan.
Faz tempo que a gente não tinha nome em português de anime. E agora com a Crunchy começou a voltar e é legal.
Pois é, inclusive assim, já fica aí o aviso que é um anime que vai lançar na Crunchyroll, né? Tipo, e já lançou, no momento que estamos gravando esse episódio, os 4 primeiros episódios já foram lançados num formato de filmão. Então tem um episódiozão gigante lá na Crunchyroll pra assistir.
E terá dublagem pela Crunch também.
E terá dublagem, muito importante dizer. O fato é, tão logo terminar esse episódio eu já vou assistir. Por quê? Frieren conta uma história de fantasia medieval que numa forma geral, muitas pessoas, a Gabi é uma, eu sei que é, já pega, ai, anime de fantasia medieval, não curto. Mas o lance de Frieren é, a história começa pelo final de uma aventura. Então, uma party de heróis simplesmente termina a sua jornada, eles matam o rei demônio e o que acontece depois do final? Temos a personagem principal, uma delas, que é a Frieren, que é uma elfa. E ela tem toda a vibe dela de elfa, que ela vive milhares de anos e tudo mais. Ela larga, tipo, deixa os seus companheiros de viagem, que ela passou os últimos 10 anos dela ali numa grande jornada, numa grande aventura, pra fazer as coisas dela. E aí a história se desenvolve a partir do momento que ela retorna pra cidade onde ela deixou seus amigos e descobre que o fato é, eles envelheceram, alguns deles morreram ou estão perto de sua morte. Aí a gente começa, junto com a Frieren, em uma jornada de memória dela querer revisitar os lugares onde ela passou com esses heróis e tentando se conectar com a memória que ela tem deles, se conectar com quem eles foram em vida. E isso, obviamente, junto com uma outra party de pessoas que a gente vai descobrindo que são discípulos dos amigos antigos dela. Eu tô muito no hype por essa história porque eu li o mangá, 4 volumes do mangá, é um mangá que tá sendo publicado no Brasil. É uma série que ainda está em publicação, inclusive ela não tem final ainda. Mas o fato foi que lendo o mangá eu fui muito surpreendido pela história, pelo tom da história, pelo peso da história. Ela tem essa vibe de fantasia medieval, que a gente tá acostumado, lutinha, coisa e tal. Mas esse não é o foco. O foco tá no drama, o foco tá nessas relações pessoais, o foco tá sobre nessas lições de vida, sobre a vida em si, tá ligado? Então, o mangá mexeu muito comigo. Ele me conectou demais com as lições e as discussões que ele tem desse ponto de vista. E por isso, eu fiquei muito feliz de que esse anime ia lançar esse ano. Já tava falando dele, inclusive, tem um tempo. E uma coisa interessante é que o diretor desse anime, do Frieren, é o Keishiro Sato, que é o diretor de Boat the Rock. Então, a gente teve aí o nosso exemplo de Boat the Rock no ano passado e gostamos muito do trabalho. O anime parece estar bonito, parece estar maneiro, interessante. Eu vou assistir, eu estou muito empolgado e quero muito que meus amigos também se empolguem pra gente falar mais sobre
ele. Não tem como se empolgar igual, né? Isso a gente já pode prometer aqui que não tem como. Mas eu gosto também de Frieren. Eu li antes do Lobato, inclusive, quando li, falei, caraca, ele vai amar, e falei, e obviamente amou, porque é estampado. Eu não sabia esse negócio de ser o mesmo diretor do Boat the Rock e me deixa até mais otimista, porque Frieren, ele tem muito a cara de RPG, assim mesmo. Eu acho que ele conversa muito com quem tá acostumado a jogar RPG nesse ambiente. Não é o primeiro anime que faz isso, mas por que que eu acho que ele é diferente? Porque tem outros animes, por exemplo, clássico dos clássicos, Record of Lodoss War. Às vezes é mais sobre aventura mesmo, sobre o momento de ação, sobre essa parte da diversão, da aventura de RPG em fantasia medieval. Essa história aqui, ela pega muito por esse lado das relações e do universo e das personalidades humanas ali. Humanas, no caso, né? Mais de várias raças. Sentimentos humanos, mas em personagens de várias raças. Essa sacada de começar ele por um fim e ter esse sentimento de revisitar, ele me trazia muito uma coisa de me relacionar com a relação do jogador, com a mesa de RPG mesmo, de às vezes lá numa outra campanha você volta ou você entende o impacto de uma parada no mundo. Eu senti a construção dele nesse sentido aí, desse lado da fantasia, muito massa, sabe? Assim, não é um anime que precisou explorar tanto o lado da fantasia fantasia medieval, da lutinha, né, da espada, que também é legal, mas o começar pelo fim, como você colocou, eu achei que já deu essa personalidade aí muito forte pra gente conseguir absorver bem as experiências desse universo, né? Nem só da personagem, acho que é do universo.
Um negócio que eu acho interessante é justamente o fato de o cenário de fantasia influencia a mensagem do que a narrativa quer construir, né? Que é justamente uma elfa que vive milhares de anos com colegas que são humanos e vão viver menos do que ela, tá ligado? Então é justamente aproveitar esse cenário, esse contexto, essas regras, né? Tipo, dessas raças fantásticas do mundo, pra poder contar uma história sobre perda, sobre reconexão e sabe? Tipo, e conexão com sentimentos humanos e tudo mais. Eu acho isso muito interessante, de verdade. Eu não sei outra obra que faz isso dessa forma, sabe?
Esse lance exatamente de se conectar com as emoções, é conexão é a palavra, né? Eu assisti o Free Eren mais cedo, eu não terminei ainda, mas eu vi metade mais ou menos, porque tava na minha lista, eu já ia ver de qualquer forma, vocês estavam hypando, daí eu falei, pô, vou assistir, né, obviamente. E eu gostei, só que me acessou uma parte do meu coração que me lembrou muito Violet Evergarden, nessa vibe de, tipo, se reconectar com sentimentos e contar histórias de conexão e sentimentos. Me lembrou muito
faz
isso,
faz muito
sim.
sentido, na real.
É, então.
Faz muito sentido.
Me ativou esse negócio, só que obviamente num contexto ali de D&D, né? Querendo ou não.
Mas faz muito sentido porque, como em Violet Evergarden, a Frieren também está aprendendo o que são
exato.
Esses sentimentos, né? Ela não entende eles, é. Eu acho que faz muito
exatamente,
sentido.
Exatamente, é. E é meio que uma grande terapia pessoal da protagonista, tá ligado? Assim, e eu gostei do que eu assisti, eu com certeza vou terminar o que já lançou e provavelmente continuar também. Esse começo, assim, ele é um pouco lento, tá ligado? Então, é legal, eu gostei muito, mas ele é um pouco lento. Então, eu acho que vale o recado pra vocês persistirem, assim, porque a história realmente está valendo a pena até onde eu vi, mas ela de fato, assistam em um momento que vocês estão mais ativos e não numa madrugada qualquer, assim, pra vocês não ficarem cansados.
Eu não tenho muito contexto com coisinhas de RPG no geral, joguei muito pouco e consumo poucas obras que envolvem esse tipo de narrativa, sabe? Talvez em anime o mais próximo, que nem chega a ser muito parecido também, que eu cheguei perto disso, foi o Ancient Magus Bride, né, que a gente já viu, e que tem uma pegadinha, sabe, tipo, fantasiosa, assim, eu sei que é bem diferente, porque se trata de magos e tal, mas, enfim, tem essa certa classe que existe no mundo de RPG. Eu acho que essa foi a minha aproximação com esse tipo de história, então não conheço nada. Mas se for pra conhecer, acho que eu gostaria de conhecer com uma história dessa, sabe? Que foca bastante nos personagens, na relação entre eles, que é uma coisa que eu já gosto muito em animes no geral. Então, se isso é um objetivo da história, de passar esse tipo de sensação e de mensagem pra gente, sinto que seria legal começar por ele até. Vamos ver. Eu fiquei interessada até. A arte é bem bonita do trailer. Os personagens, o design de personagens me atraiu, me chamou a atenção. Então, acho que a indicação do Pedro também passa um pouco mais de confiança, né? Dele ter falado que gosta tanto e de que se conecta, então...
Mas isso é um perigo,
pô,
né?
Se é a minha dica, que é isso?
Ah, eu já vou dar um crédito pra ele, tadinho.
Obrigado,
um perigo.
Gabi.
O segundo anime que vamos conversar aqui é uma coisa inédita, porque é sobre o cachorro do Mickey, não, brincadeira. A gente vai falar de Pluto.
Caralho.
Meu Deus.
Que é, também já é um clássico, é uma, basicamente uma releitura aí do Astro Boy, do Tezuka, que é considerado basicamente o primeiro anime da história. E o mangá aqui do Naoki Urasawa, que é o mesmo criador de 20th Century Boys e Monster, ele saiu meio que em homenagem aos 40 anos do anime, do Astro Boy, né, lá antigo, e conta a história de uma sociedade que tem robôs, tem humanos vivendo ali em uma certa harmonia. Afinal de contas, os robôs nessa realidade não foram criados simplesmente para finais bélicos. Até que tem meio que uma chacina de robôs, vários robôs morrem na Suíça, se eu não me engano. E depois, na Alemanha, humanos morrem também. Um humano específico morre. E os dois, o que tem a ver esses assassinatos? Os dois são deixados os corpos, tanto do robô quanto do humano, com chifres de antílope alce, não vou lembrar qual dos viados, digamos assim. Numa melhor pegada True Detective, pra quem assistiu aí vai se lembrar dessa cena.
Perfeita conexão.
Até mesmo Hannibal, quem viu aí a série, principalmente. Tem bastante coisa também dessa chifrada em corpos. E daí vai contar a história de um detetive tentando desvendar o que que raios aconteceu nesses assassinatos e pra onde que está indo essa humanidade em que os robôs estão cada vez mais próximos dos humanos. E aí é uma história clássica e que tem tudo a ver no momento que a gente tá hoje em dia de inteligência artificial e por aí vai. E vai constituir em 8 episódios de 60 minutos cada um. É isso mesmo que vocês viram. Vai sair na Netflix, então são basicamente aí 8 filmes pra vocês assistirem. Cada um baseado bem um pra um mesmo nos 8 volumes de mangá encadernados que saíram. E que inclusive estão em republicação. Vai entrar em republicação em breve, né, na verdade. Ainda não começaram a lançar aqui no Brasil pela Panini. Então é uma história super clássica já e que homenageia um dos maiores clássicos dos animes. Talvez o maior deles, por assim dizer. E que eu tô muito empolgado pra assistir. É, eu não li o mangá, diferente dos meninos que eu sei que já leram. E o trailer em si, cara, tá pesado do jeito que eu gosto, assim. Tá um pesado que não é só o gore pelo gore, mas é... Dá pra ver claramente que vai ter um drama muito pesado e filosófico muito sobre a humanidade.
Muito pesado, pode falar várias vezes. Muito pesado.
Exatamente.
É pesado.
Exato, o trailer é bem pesadão assim. Mais uma vez, pesado. Então, eu tô bem afim de assistir e acho que eu vou gostar bastante.
Cara, Pluto é uma daquelas obras que, com tranquilidade, você pode mostrar pra qualquer pessoa. Porque tem sempre aquela coisa do fã de anime, né? Isso é pra fã de anime. Pluto é seguro por conta de ser essa mistura dessas duas coisas que o Bianese falou, sabe? Essas histórias de mistério densas, que já estamos acostumados no Ocidente também, não é uma coisa tão específica do japonês, mas... com essa releitura do Astro Boy, que é o primeiro símbolo do anime mangá moderno, né? Tezuka é o...
Perfeito.
Se quiserem questionar se é maior ou não, ao menos pioneiro ele é, e isso ele tá cravado. E o Pluto, ele pega esse arco, que é do maior robô do mundo. Pra quem não tá exatamente ligado em como funcionava Astro Boy no início, o mangá é lá de 40 e poucos e o anime é de 63, é totalmente diferente do formato de hoje, né? Tudo muito episódico, não tem sequência de um episódio pro outro. Algumas histórias ficam um pouco maior. Essa, se não me engano, a do maior robô do mundo dura uns 2 episódios, mas numa profundidade de um anime de criança com orçamento e profundidade narrativa que eles entregavam em 1963, sabe assim? E ainda baseado no mangá que era de antes. Outra linguagem, outro ritmo, outro foco, e o que o Urasawa fez foi transformar isso numa parada que eleva numa profundidade narrativa bizarramente incrível,
é isso,
sabe?
Assim, 100%.
E foi feito juntamente com a Tezuka Productions, foi feito em contato com o filho do Tezuka, foi tudo supervisionado, justamente porque, para garantir que eles iam entregar não só uma coisa boa, mas uma coisa que tava transformando e não só fazendo a obra do Tezuka novamente, né? Quem já conhece Naoki Urasawa pelas outras obras dele, como o Bianese falou, o Ten Century Boys e o Monster em destaque aí, ele tem outras coisas também, mas esses são os clássicos que furam muito a bolha. Ele é muito incontestável, assim, e aqui é mais uma vez, que bom que a Netflix parece ter dado o trato que ele merece, sabe? E até, não lembro se antes da live, no chat mesmo, lá no nosso grupo, pessoal botando a esperança de, né, caraca, espero que seja muito bom pra que venham mais coisas do Naoki Urasawa aí, porque
por
de
favor,
fato é um cara,
concordo,
um dos gigantes do mangá, que quem é só do anime não tá tão ligado, e que também seja uma porta de entrada pra galera tentar se interessar pelo personagem, né, do Atom, que é o Astro Boy, que não esperem que falem de Astro Boy na série, porque esse não é o nome do personagem originalmente
falar,
japonês, né, pra quem não sabe, mas, cara, se eu tenho uma certeza aqui é que esse vai ser bom tranquilamente, saca? Tranquilamente.
É o tiro certo, sem dúvida alguma.
É, eu tô confiante. E tiro certo, é tão legal falar tiro certo sobre Pluto.
Não é?
Tem coisas legais ali.
É porque é justamente isso que eu ia falar, porque parece que a Netflix deu muita atenção e de fato assim deu. Tudo bem que teve uma pandemia no meio, mas esse anime foi anunciado em 2017. Então a gente, 6 anos depois, o anime tá saindo, sabe? Então obviamente teve uma pandemia ali que atrasou o processo, mas eles de fato fizeram com calma, paciência, bonitinho. E agora finalmente, depois de 6 anos de espera, aí a gente vai ver essa obra.
Esse é o anime que a gente tá enchendo o saco, assim, que... sobre ele ser bom, eu e o PH, em especial, porque a gente já leu o mangá, né, inteiro. Eu, inclusive, li o mangá num contexto muito aleatório, já há muitos anos atrás, do tipo, eu só sabia Naoki Urasawa e eu vi que na capa tinha o nome do Osamu Tezuka, né? Aí eu fiquei curioso, fui ler e simplesmente fui muito surpreendido. Foi uma parada assim que me tirou o chão. É uma obra inacreditável. Eu sou muito fã do Urasawa, eu sou muito fã dessa obra. E a gente tá enchendo o saco da Gabi também. A Gabi vai adorar, porque é uma puta de uma história de serial killer, de mistério. E eu acho que vocês mencionaram antes sobre o sentimento, assim, né? Do trailer e tudo mais. É o sentimento da narrativa. Tensão. Urasawa é foda na construção de suspense, na construção de tensão, em te manter interessado e querer saber o que vai acontecer e o que tá acontecendo e as coisas irem se revelando com calma, sabe, dentro dessa narrativa, no pacing certo, numa obra que não é tão enorme, tá ligado? E o que me deixa mais feliz ainda pelo fato de que vão ser 8 episódios só, 1 hora cada. São 8 volumes, é literalmente um episódio por volume do mangá, sabe? Tem muito potencial de ser absurdo e eu tô botando todas a fé e a ficha nesse anime porque merece, assim. É muito bom mesmo.
É isso, né, cara? Não vai ter como eu não ver. Eles estão falando disso já faz muito tempo.
Tô me enchendo o saco!
Quando a gente viu os trailers, eu até comentei, né? Eles não calam a boca sobre isso. Não tem a mínima possibilidade de eu não assistir não isso e ficar de fora. Porque, assim, eu tenho... O Pedro, inclusive, me deu a coleção de Monster dele, e aí eu Duração, tô, tipo, com ela aqui esperando pra ler. Quero ler em breve. Então, tipo, já é um autor, né? Um mangaká, né? Eu já tô afim de conhecer mais dos trabalhos dele faz tempo. Então, essa vai ser uma oportunidade de ser a minha porta de entrada. Já ser uma parada que, como eles mesmos estão falando, né? É fenomenal, maravilhosa. Então, eu estou real animada de tanto que vocês falam disso. Então, vou fazer parte do clubinho dos amantes de Pluto logo em breve.
Dia 26 de outubro, família. Anota aí.
Só vai, só vai.
Bom, gente, estou aqui trazendo, então, um dos maiorais dessa temporada. Simplesmente ele, Scott Pilgrim, está entre nós. Scott Pilgrim, o anime. Boa. Quando que eu pensei que eu falaria sobre isso, sabe? Não imaginava. Mas, enfim. Scott Pilgrim, pra quem não conhece, é tipo uma série de histórias em quadrinhos. Ela é criada e ilustrada pelo maioral Brian Lee O'Malley. E é composta de 6 volumes em formatinho em preto e branco. Aqui no Brasil saiu, acho que pela editora da Companhia das Letras. E acho que teve várias... Acho que várias publicações, se eu não me engano, enfim. E a história é sobre o Scott, que é um jovem roqueirinho de Toronto, então canadense. Ele é meio lesado, desempregado por opção e mora com o melhor amigo gay dele, Wallace. E a rotina dele consiste em jogar videogame, ensaiar com a banda dele, que não é lá tudo isso, namorar uma colegial só porque isso é fácil e não precisa fazer nada. Então ele tá satisfeito com a vidinha tediosa dele, até que as coisas mudam quando ele se apaixona pela Ramona Flowers, que é uma americana extremamente misteriosa. E pra ficar com ela, ele vai ter que derrotar os 7 membros da Liga dos Ex-Namorados do Mal da Ramona. Então, é uma história maluca, com humor maluco, do jeitinho que eu gosto. Eu sou viciada em Scott Pilgrim já faz muito tempo, inclusive aqui pro pessoal da live, estou mostrando meu boxinho que eu ganhei em 2014 de presente de Natal, que eu tava muito maluca pra tê-lo. Sou muito fã de Scott Pilgrim, já tenho aqui os meus quadrinhos, eu amo o filme. Sou muito fã mesmo, assim, de tudo de Scott Pilgrim que saiu até agora. Inclusive, eu sigo o Brian Lee no Instagram e vivo acompanhando as coisinhas que ele desenha, que eu acho o estilo de arte muito lindo. Então, quando saiu essa informação de que ia ter um anime de Scott Pilgrim, eu fiquei muito feliz. Até porque eu imaginei que não ia ser, tipo, um anime convencionalzinho da forma como a gente tá acostumado, né? Eu sabia que iam trazer essa veia artística que tem em Scott Pilgrim, que é muito, assim, específica e única dele, né? Então, pelos trailers que a gente viu aqui com o pessoal na live, e que também eu tenho visto todos que estão saindo, eu tô muito animada, sabe? Tá lindo, 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 maravilhoso.
Um absurdo.
Igualzinho o quadrinho, assim, parece que eles estão acertando em tudo, sabe? Então pegaram, parece, coisas boas que tinham no filme, mas a gente vai ver aí, né, se realmente eles vão conseguir atender as expectativas, porque com certeza tem muita gente que tá esperando por isso, já que é uma obra já muito conhecida, né, muito disseminada. E tem coisas muito boas, né? Tem um filme muito bom, um quadrinho já é muito bom, então aí coloca uma pressãozinha em cima, vamos ver se o anime vai conseguir suprir isso, mas eu já tô super entregue, é o meu maior hype dessa temporada, imagino que de muita gente também. Esse, com certeza, assim, sem dúvida nenhuma, eu vou assistir assim que eu tiver a chance.
Não tem nem o que falar sobre Scott Pilgrim, né? Tipo, aqui literalmente todo mundo é muito fã, é absurdamente fã, eu gosto do quadrinho, eu gosto do filme, eu acho tudo fantástico, eu gosto até do jogo, eu acho que aquele jogo Beat'em Up lá, que dá pra jogar multiplayer,
é
que
tem
PlayStation, é maravilhoso, assim, tudo que tá relacionado a Scott Pilgrim eu acho fantástico, acho divertido, acho uma vibe massa, eu acho que a linguagem que ele geralmente é contado e mostrado é fantástica. O Brian Lee O'Malley é um baita autor, né, tipo, inclusive Seconds dele é muito bom também, e cara, um anime de Scott Pilgrim é pra mim, assim, quando ele foi revelado que ia acontecer, o meu único pensamento era, é a mídia perfeita pra ter um desenho de Scott Pilgrim, tá ligado?
Tem tudo a ver.
Vendo o trailer, é só a solidificação disso. É só a concretização de que, cara, é isso. É perfeito. A arte tá muito boa, a animação tá numa vibe legal. E eu só espero um anime que venha com toda aquela loucura que é Scott Pilgrim, com toda aquela cor, com toda aquela animação, com música, sentimento, saca? Eu quero sentir com esse anime o que eu senti vendo o filme numa vibe de, tipo, cara, de ser aquele negócio que você quer rever, e acabe virando um anime conforto, tá ligado? Sabe como é que é? Porque eu vou dizer, o filme, pra mim, é super essa vibe.
Eu amo Scott Pilgrim, simplesmente. Cara, Scott Pilgrim, apesar de tudo aquilo que eu falei sobre Pluto, Scott Pilgrim é uma certeza diferente pra mim, porque Pluto é por uma admiração e reconhecimento de uma qualidade técnica ali. Agora, Scott Pilgrim, ele fala comigo de tantas formas, em tantos momentos na minha vida, saca? Eu conheci Scott Pilgrim numa época que eu tava mais focado em quadrinhos mesmo, né? Comprava quadrinhos de super-heróis, essas coisas. E nessa pira, eu descobri um fórum de quadrinhos na internet e lá na aba de quadrinhos independentes tinha o Scott Pilgrim lá. Ainda não tinha nem terminado o último volume, né? Ainda não tinha, a gente nem sabia que ia ter filme, mas já existia um hype na comunidade de quadrinhos, especialmente internacional, e eu fui lendo aquilo e você vai se identificando com tantas coisas, porque na época eu tinha a idade muito próxima do Scott, sabe? Então eu me identificava com ele em vários momentos, inclusive nos momentos em que ele é um babaca, saca? E isso fala muito forte.
Eu ia falar isso, identificou com ele não é uma coisa muito boa, não.
É, mas é isso mesmo, saca?
Ah, mas existe o lado babaca em todos. Às vezes o seu lado babaca se conectou com o dele.
Ainda mais na adolescência, né?
Exatamente, quando você tá com 20 e poucos anos. E a gente fala muito aqui sobre experiência quando a gente assiste, né? E às vezes quando você vê, assim, na obra, igual um personagem que você tá se identificando, e aí você, ué, caralho, isso aqui que ele tá fazendo não é maneiro. Aí você até é uma meio terapêutica de você acordar. É uma obra de muita maturidade nesse sentido, não dos personagens necessariamente, mas de maturidade, de uma retratação de relações. Eu acho que Scott Pilgrim, acima de querer discutir se ele é bom ou ruim, sei lá. Independente de tudo, ele é um símbolo muito forte da geração, sabe? Assim, a linguagem dele, tanto nos quadrinhos como nos filmes, até no jogo, como agora deve vir no anime, ele é um símbolo muito forte, sabe? Pra sempre, quando falar de cinema ou de quadrinhos, lá dos anos 2000 e tantos, vai ter que ser falado de Scott Pilgrim, sabe? Porque é uma marca, independente de querer discutir qualidade, sabe? Então, tem personagem maneiro e expõe a juventude de um jeito muito normal, e os personagens são babacas mesmo, e só que aí tem seu lado bom. Por que que isso é babaca? Por que que isso é ruim? Por que que isso é legal? E eles fazem isso com toda essa brincadeira bizarra de as coisas virarem moeda e essas coisas de videogame, né? Cultura pop que é muito colocado. E a tradução pro filme foi muito bem feita, né? A tradução pro filme também é histórica. A linguagem que foi levada pro cinema pelo Edgar Wright foi copiada e definiu padrões para sempre, sabe assim, na indústria do cinema. Então, assim, Scott Pilgrim é essa marca. Então, a expectativa natural é de que, no mínimo, ele fique a par dessas marcas que ele colocou, né? E fico também muito feliz que mais gente vai poder ter acesso a essa história, eu acho que no formato da história original mesmo, né? Acredito que deve ser uma adaptação bem fiel. Apesar de Scott Pilgrim, todas as vezes que ele foi pra uma mídia além dos quadrinhos, ele deu um toque diferente ali. Pode ser que o anime faça isso também.
Deu outro, né?
Mas que bom que isso vai vir com uma cara próxima mesmo ali do mangá, e que a gente vai ver mais momentos que foram cortados do filme. Eu tô muito empolgado pra Scott Pilgrim, eu realmente amo Scott Pilgrim, mesmo sabendo como como os personagens são lixo muitas vezes, eu adoro isso, amo muito mesmo, mas tudo é, fala comigo de uma forma bizarramente forte.
A gente fala que os personagens são lixos, de fato eles são em boas várias partes, mas eles são lixos também porque a gente se identifica, tá ligado? Tipo, querendo ou não, eles têm traços que são relacionáveis, eles não são personagens perfeitos. Total. E que a gente simplesmente, ah, beleza, tá lá e não relaciona com a gente, tá ligado? O que você falou pra mim é muito real na parte, principalmente de, eu quero que mais pessoas tenham acesso a isso, saca? Porque é algo que eu gosto muito também, assim como todos vocês já falaram, também sou apaixonado pelo Scott Pilgrim, também marcou uma parte fundamental da minha vida, então eu tô realmente feliz que as pessoas vão ter acesso de uma forma diferente a esse IP tão bacana, e que ele não vai se tornar simplesmente um IP cult que tá lá no passado e que é só um nicho específico de pessoas revisita, sabe? Eu quero que ele continue fomentando essa franquia, que é muito bacana e que eu tô super empolgado pra ver também. Eu não tenho muito mais a adicionar para além da minha empolgação, que vocês podem ver na voz, que eu tô muito feliz, que finalmente vai sair dia 17 de novembro na Netflix. Vai estar lá lançado todos os episódios e com a galera do filme, né? Todos os atores, verdade, originais.
O que é ótimo, ter a voz do Michael Cera e não a cara dele, saca? É melhor.
E vai ter Michael Cera, Chris Evans, todo mundo, cara.
Eu amei que o Bianese tava falando aí, ele mandou um SP, assim, sabe? Tipo, eu falei, cara.
IP.
Ele mandou os dois, você IP. Mandou os dois.
Não, SP dois. Não, SP não.
Falar, não existe amor em SP.
Eu fiquei com a triste missão ingrata de dar sequência, rapaz, a três sucessos óbvios. Mas vamos lá, eu vou falar de Undead Unlucky, que é um mangá, um anime que adapta um mangá que já tem feito um bom sucesso aí na Shonen Jump. E conta a história de uma garota que é abençoada com o péssimo poder de passar um azar extremo pra qualquer pessoa que toque nela. E por causa disso, acontecem várias tragédias na vida dela e ela odeia a vida. É num desses momentos de ódio à vida dela, que ela está tentando encerrar a vida, inclusive, ela é tocada por um homem que imediatamente quebra a perna e é atropelado. Só que a gente descobre que esse cara também tem uma habilidade especial, que é a habilidade de nunca morrer. E por isso os dois têm a conexão de querer morrer. Uma porque traz muito azar e ele porque não consegue. E vão nessa missão de vamos encontrar a morte perfeita. Mas aí vem uma super organização vilanesca no melhor formato shonen de porrada e de ação pro lado do absurdo e do bizarro que só animes e mangás sabem fazer. Isso é o que eu sei dessa obra, né? Eu sei que ela faz muito sucesso entre leitores. O começo dela é um pouco contestado, né, galera? E eu até cheguei a ler o começo, bem no comecinho mesmo lá do lançamento, os primeiros capítulos, e abandonei.
Já é muito antiga, PH, aproveitando que você tá falando disso. Eu não sei de quando que é esse mangá que ele começou a ser lançado.
O mangá começou em 2020, é relativamente novo.
É relativamente recente, sim.
Existem adaptações que vêm mais rápido, mas existem algumas que vêm bem mais...
Não,
total. Mas devagar também, é de janeiro de 2020. E o pessoal, pessoas inclusive de confiança que vejo assim na timeline, que não é qualquer coisa, tem um bom reconhecimento a esse anime, mas claramente pelo que a gente viu no trailer, na live, e a sinopse também deixou isso bem evidente, diferente do Pluto, não é pra qualquer pessoa, né? É pra quem tá afim desse tipo de shonen galhofa e loucura.
De entretenimento, né?
E existe ainda a chance de nem ser bom o começo, porque o começo do mangá é problemático, né? Mas eu tô curioso, porque eu já tava com vontade de pegá-lo pra ler, por conta de ver esses feedbacks que ele evolui. Vamos ver se de repente o anime é a solução pra acender essa atenção. Eu vou manter o meu radar, não é o dos que eu, de fato, assim, cara, porque a gente falou aqui de três, por exemplo, muito forte, né?
Muito
caraca,
forte.
O jeito que a gente falou emocionado, principalmente do Pluto e do Scott Pilgrim, de fato rouba muita atenção, mas eu tenho muita curiosidade de Undead Unlucky, sei que muita gente tá aguardando, sei que ele é muito bom, e eu confio em, eu de certa forma confio em sucessos da Jump, e eu sou um cara que a gente até tava zoando aqui entre nós e no chat os gostos ruins de cada um, assim, né? E o meu é do mesmo jeito que o Lobato, qualquer coisa, por exemplo, que vai nessa vibe de fantasia e qualquer coisa ruim, ele gosta. Meu gosto ruim é de shonen galhofa mesmo, assim, shonen porradinha, de cara, bem de anime, quando a gente começou a descobrir anime, adoro. Perfeito. Então, pô, espero que seja divertido isso daí.
A Gabi, eu sei que foi o favorito dela.
É bem a cara da Gabi.
Ela animou com um trailer que, pelo amor de Deus, a cara dela.
Nossa, eu tô tão animada pra assistir esse, gente, vocês não têm noção.
Brincadeiras à parte, eu não pretendo assistir esse anime, porque a história em si, tipo, não me atraiu muito, assim, não me chamou tanta atenção, mas esse é o tipo de anime que eu sempre falo, né? Eu vou deixar o PH assistir pra depois contar o que ele achou, porque dependendo se ele for de fato realmente alguma coisa interessante de assistir, é capaz que eu, pelo menos, comece, assim, veja o que rola ali com a parada. Porque, assim, o trailer mostra que ele é movimentado, né? Ele é um anime, assim, com muita ação. É
frenético, né?
Frenético, colorido,
e todo mundo
poder,
é bizarro, né?
E maluquice.
Todo mundo é bem anime mesmo,
assim. Você foi falando, e aí eu fui pensando em My Hero Academia, tá ligado? Só que esse parece um My Hero Academia com esteroides, tipo, na maluquice.
Talvez é o Hancock do Hancock do Boku no Hero.
Boa, exatamente. Porque ele parece mais bizarro, sabe? Tipo, da forma como o trailer mostrou os poderes e a ação... E a personalidade, e esse cara aí que é um dos principais, ele tem uma personalidade completamente maníaca. Então, assim, não sei, não vou assistir, mas é curioso, viu?
A minha contribuição aqui é que, assim, é frenético, é uma bagunça, é uma maluquice esse trailer. Só que eu não me recordo se foi a Gabi agora ou se foi alguém no chat que falou assim, nossa, parece Jojo ruim. E daí eu fui pesquisar.
Eu mesma.
E é do mesmo estúdio, é da David Production.
Olha aí.
Podiam continuar focando em Jojo.
Faz sentido a comparação, porque o Jojo é o epítome, o símbolo máximo dessa loucura, né? Do bizarro.
Do exagero, né?
E pra ser bem sincero, assim, o Jojo já é o Jojo ruim. Mas é porque ele tem uma personalidade tão forte que ele fez isso ser bom, entendeu?
Uhum.
Eu sou muito fã disso, realmente, desse ridículo. Eu gosto disso porque você não assiste isso em outro tipo de mídia, sabe? Você não vai ver isso numa série da NBC, você não vai ver isso num programa brasileiro. Esses bonecos, um monte de boneco e poder ridículo. Igual o Lobato falou, a história não me chamou a atenção, né? Nem me chamou a atenção também. O que me chama a atenção nesse tipo de shonen, assim, é poderes. O que esse cara vai inventar? Como funcionam as regras? Então, se o mundo tiver um funcionamento ali que justifique isso de alguma forma coerente, ainda que bizarra, eu me interesso muito mais por essa construção de regras ali do que de fato pela história, desde que também não seja uma merda, porque tudo tem limite, né?
Bom, gente, aí depois aí desse primeiro bloco com grandes hypes, ainda tem alguns hypes para falar, com certeza. Eu sou o homem hype hoje, pode apostar. Eu vou falar agora de um dos grandes amores de minha vida aí, uma das franquias que mais mexe com os meus sentimentos, que é Pokémon, que nessa temporada a gente vai ter dois lançamentos, na realidade, diferentes. O primeiro deles é o Pokémon Concierge, né? A Concierge Pokémon aí em português, que vai lançar na Netflix, né? E conta a história basicamente de um hotel Pokémon. É isso, uma menina que trabalha em um hotel Pokémon. E a gente não tem muito mais informações além disso, porque o trailer que saiu é só um teaserzinho. E eu acho que eles fizeram isso de propósito, na realidade, de não revelar muito sobre a história. Que é o fato que esse anime será um stop motion. Sim, vai ser uma animação stop motion com bonecos se mexendo e tudo mais. Bem naquela vibe do Estranho Mundo de Jack, Fuga das Galinhas, pra quem não lembra exatamente como é um stop motion. E eu tô muito empolgado, porque primeiro é Pokémon, eu já estaria empolgado se não fosse dessa forma. Mas o fato é que eu amo stop motion. É uma das minhas formas de animação favoritas. A galera que, enfim, ouve o podcast ou me acompanha, vendo em rede social e tudo mais, sabe que eu gosto de boneco. É um negócio que eu sempre gostei a vida inteira. Eu sempre gostei de brincar de boneco quando era criança, tá ligado? Então, stop motion é, pra mim, a realização em animação de uma parada que, sei lá, quando eu sinto que quando eu era criança eu tinha esse negócio de brincar com os meus brinquedos, os bonequinhos de ação e tal. E na minha imaginação eles se mexiam, sabe? E aí, quando eu vejo um stop motion, é como se isso estivesse virando realidade. E é um puta trampo artístico, é um puta trampo cinematográfico que merece atenção. Tanto que a gente passou na live, né? E a gente vai deixar na descrição do episódio. Tem um outro videozinho que foi lançado pela Netflix com a produção, assim, um making offzinho mais ou menos, em que a dubladora da personagem principal entra no estúdio pra ver os bonequinhos e tal, inclusive da personagem dela. E a gente conhece o diretor da série, inclusive, que é um cara que zero carisma, assim. O cara não sorriu uma vez, é horrível. Mas o fato é que a gente vê essas props, né, esses assets dessa produção, dessa série, e tá tudo muito bonito, tá tudo muito lindo, ele parece que vai ser muito legal, sabe? Então, o teaser é muito curto, não mostra muito, mas eu boto muita fé, e eu boto muita fé porque eu acho que a beleza de Pokémon... em muito, tá justamente nessas histórias que expandem esse universo, que a gente vê que pô, tem todo esse universo, tem Pokémon e não é só batalha Pokémon, né? Não é só sobre isso. Tem muito também sobre, ok, e o resto? E a galera que tá vivendo normal, tá ligado? Que não é treinador, que tá tentando virar um mestre Pokémon igual o Ash, né? Toda nessa trilha principal. E aqui a gente tem uma oportunidade de ter um pouco mais disso em uma animação. Tanto que eu falei, né? São dois lançamentos, porque está rolando, inclusive, já o Pokémon Ventos de Paldea, que é uma websérie que está sendo lançada no YouTube, inclusive tem no YouTube oficial de Pokémon em português, e lançou no dia 6 de setembro, inclusive, o primeiro episódio, se eu não me engano, que é uma animação, curtas metragens de Pokémon, que se passa na geração de Paldea, produzido pelo estúdio Witch, gente, que é muito foda, animação muito boa, e tem também essa pegada de, ok, vamos mostrar ali um pouco desses contextos de Pokémon voltado pra academia do pessoal que estuda e tudo mais, que é o cenário da última geração de jogos que foi lançada, né? A geração Scarlet Violet. Então, também é uma parada que segue esse sentimento pra mim aí do vamos ver Pokémon de outras formas, com outras leituras, com outras personalidades. E também o Vento de Paldea, vale dizer, muito importante, que Heitor Assale, nosso amigaço aqui do podcast, inclusive teve no podcast recentemente, está dublando o personagem Alex, então merecidamente vale a pena. Temos que conferir lá, inclusive, para dar uma moral pro nosso brother aí que trabalhou na produção. Então é isso, gente. Mais Pokémon sempre. Estou feliz.
A minha relação com Pokémon é nesse sentido que você foi falando. Porque a gente sempre que fala de Pokémon é os mesmos discursos aqui. Não tem muito como... Assim, o amor não tá diminuindo. A minha relação com Pokémon, ela é semelhante com Star Wars, quando a gente fala de franquia, assim, no sentido que o produto principal no de Pokémon, o principal é o jogo, no caso, né? Mas o mais popular é o anime, vamos dizer assim, pra nossa realidade, né? De Brasil aqui. O anime, pra mim, é a pior, assim, coisa de Pokémon, se a gente desse potencial de explorar o mundo, de como as coisas funcionam.
É a mais limitada, né? A visão mais limitada desse mundo.
É porque ela é apenas a visão mais infantil mesmo. É pra criança gostar daquele ambiente de batalha e tal. E é legal. E foi assim que Pokémon se tornou o que se tornou. Mas... em todas as outras instâncias, eu acho que eu gosto mais do potencial de exploração, sabe? E que bom que isso tá acontecendo, sabe? Parece que a Pokémon Company finalmente entendeu que ela pode entregar mais e mais produtos de Pokémon além do que ela já entrega.
Mande sempre.
Não é de hoje que saem animes spin-off, assim, e especiais fechados, já tem algum tempo, mas agora parece que esse investimento tá sendo mais frequente, eles estão tentando trazer coisa nova. A Netflix tem até contrato aí pra um live action de Pokémon vir no futuro também, que não sabemos o que vai esperar. Além desses animes que a gente tá comentando aqui, recentemente eles lançaram uma animação também sobre Pokémon TCG, em que uma menininha tá descobrindo lá o TCG e é pra promover o produto, mas tem
todo... Tem no YouTube também, né, inclusive.
Uma personalidade também, apesar de ter uma carinha mais infantil. Mas é isso, Pokémon é infantil mesmo, e é isso, mas é legal ver isso tudo. E eu acho que desses dois o destaque vai mesmo com o CG, porque, caraca, stop motion é sobrenatural. Eu não sei como ainda permite fazer isso. Como há legislações trabalhistas que ainda permitem a existência do stop motion no planeta? Não sei, saca? Mas que se essas pessoas não estiverem sendo humilhadas, que bom que elas estão trabalhando, porque é a maior arte de todas, quero nem saber. É essa. Porque, cara, porque é desnecessário, esse que é o rolê, entendeu? Assim, não se faz porque é uma forma de arte pra entregar um...
Não é mais fácil,
não,
né?
Não é pelo produto só, saca? Essa é a arte de verdade, entendeu? Porque vamos contar essa história. Pô, vamos tentar minimizar o custo aqui da animação? Vamos tentar minimizar
não é
o custo dos efeitos especiais? Vamos fazer stop motion, saca? É o oposto disso tudo e que foda, saca? Tá maravilhoso. A gente não sabe nada, mas tô curioso pra ver. E o Paldea entra nesse mundo aí das animações explorarem conteúdo mais próximo do jogo. Que bom que Pokémon consegue se manter vivo de várias formas ainda. Não é à toa que é a maior franquia do mundo.
Pô, cara, hotel de Pokémon em stop motion, sabe? Tipo, nenhuma dessas palavras tá escrito na Bíblia, sabe?
Na Bíblia.
Cara, isso é uma loucura. É uma insanidade, assim. Pra mim, Pokémon é o que acompanha a minha vida desde que eu era um guri, um moleque. E, tipo, faz muito tempo que tudo que envolve competitivo de Pokémon, por assim dizer, eu não me importo mais, assim. Tipo, batalha, Pokémon, essas coisas, não me empolga mais, assim. Tanto que eu jogo Pokémon GO desde o lançamento e a minha pira é completar o Pokédex inteiro, tá ligado? Eu não batalho em Pokémon GO, nunca. Então, tipo...
É só Pokédex.
É só o colecionismo e pá. Então, todas essas coisas de Pokémon que são lançadas, que envolvem menos batalhas, ginásio, essas coisas, liga, envolvem mais expansão de universo, me empolgam muito mais. E Pokémon Concierge vem aqui pra me abraçar, sabe? Porque é simplesmente um Animal Crossing de Pokémon, sabe? Tipo, hotelzinho de Pokémon.
Você tocou o coração da Gabi agora, viu?
Não, o Animal Crossing cravou muito. O Animal Crossing cravou muito.
Mas
muito
é isso, tá ligado? É tipo... tanto que no trailer, no teaser que a gente viu, que é super curtinho, a gente vê, tipo, um ser humano, sabe? Que é a moça lá que cuida, que é a concierge, né? Por assim dizer. Tirando isso, é só uns Pokémon lindíssimo, fofíssimo, lá sendo hóspede, sendo fofinho, sendo bonitinho, sabe? Então, cara, eu tô muito empolgado pra ver isso, sim. Eu não sei exatamente porquê, mas me lembrou os minigames de Pokémon Stadium, que era tipo a Clefairy professora, as Magikarp pulando pra ver quem vai mais alto, sabe? Só umas coisinhas assim, bobinha de Pokémon, mas que contempla tanto meu coração, cara. Não é sempre que eu quero ver o Pikachu dando choque do trovão, sabe? Eu só quero ver ele sendo feliz, ele sendo fofo, sabe? Ele tendo amigos. E é isso que vai vir pra ser Pokémon Concierge aí. Eu tô bastante feliz que isso existe.
É isso, também vou ver, claramente. Você acha que eu não vou assistir um stop motion de Pokémon, pelo amor de Deus?
Ainda mais essa vibe, né, do Animal Crossing, né, Gabi?
Total.
Que é viciadíssima.
Total. Com certeza eu vou depois abrir o Animal Crossing e fazer uma construção baseada nesse resort
hotel.
Aí, no hotel.
Bom, inclusive, eu vou te falar, viu, se existisse um Animal Crossing específico de Pokémon,
nossa,
viu, eu ia perder minha vida nessa
porra. Eu ia me perder.
A Game Freak não gosta de ganhar dinheiro.
Eu ia me perder, mano.
The Apothecary Diaries é uma light novel que começou a ser publicada em outubro de 2011 na Shousetsuka ni Narou, em formato físico, e começou a sua publicação em agosto de 2014. Ela inspira duas adaptações de mangá simultaneamente, e a história se passa na corte imperial da China antiga, após alguns meses desde que uma menina de 17 anos, conhecida como Mao Mao, foi sequestrada e forçada a trabalhar como serva de baixo escalão do Palácio do Imperador. E ela pretende trabalhar até que os seus anos de servidão terminem, mas um dia ela percebe que dois dos filhos do Imperador ficam gravemente doentes, então ela decide agir em segredo usando sua experiência como farmacêutica criada num bairro pobre para ajudar eles, né? E apesar dos esforços dela para continuar anônima, ela chama a atenção do Jinshi, que é tipo, é Shinji ao contrário praticamente, né? Jinshi. É, que ele é um influente eunuco. Eu fui pesquisar o que é isso, né? Eunuco é um homem castrado que teve os testículos removidos. E no sentido figurado, o termo é usado como significado de estéril, impotente, fraco ou inútil. No Oriente Médio, na China, o eunuco é o guarda encarregado de cuidar dos haréns, local da casa reservado às esposas e tal. Enfim, ele reconhece os talentos da Mao Mao e logo ela começa a ganhar posições no império, se destacando aos pouquinhos usando seu conhecimento e personalidade excêntrica para resolver mistérios médicos. E, cara, essa sinopse em si já é muito boa, daí você vai ver o trailer, é uma arte maravilhosa, a trilha sonora parece que é boa também, parece que tudo nesse anime é feito com muito cuidado, assim.
Coloridaço, né?
Sim.
Pra caraca.
E assim, a história parece ser um pouco mais densa mesmo, né? Dá pra ver que envolve toda uma época bem difícil aí, né? Que, enfim, muito sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, parece que vai trazer um lado legal aí, de uma descoberta da personagem, né? Enfim, a Laura, do nosso grupo dos apoiadores já tinha falado desse mangá no grupo.
Verdade.
Uma época. Ela falou que era um seinen, né? Então já deixou bem claro que era um mangá pra adultos. E eu já fiquei interessada, porque parece que ele vai tratar um pouco dessas questões um pouco mais femininas voltadas pra aquela época, que óbvio que, igual eu falei, trata muito de sofrimento também. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que vai ter umas mensagens legais no meio disso. Tipo, pelo que a gente vê no trailer e até algumas outras coisinhas que eu li em paralelo. Parece que não é uma história que é só sobre tristeza, sabe? Parece que existe ali um sentimento de companheirismo entre as mulheres, sabe? Enfim, eu não sei se é isso mesmo. Eu tô dizendo baseado em achismo, baseado no que eu li, no que eu vi no trailer. É uma obra que eu gostaria sim de acompanhar. Eu espero que eu tenha tempo e disponibilidade pra conseguir fazer isso. E enfim, eu achei muito legal a sinopse. Achei super completinha. Parece que vai ser uma história bem tocante e promete bastante, honestamente. Eu achei que vai dar bom.
Eu tô empolgado pra esse. Inclusive, vale dizer que vai sair na Crunchyroll, né? Eu fiquei muito empolgado porque ele também tem uma vibe de mistério, porque essa menina, tipo, ela tenta descobrir mistérios de assassinatos, enfim, que estão rolando, porém pela via médica, né? Tipo, de veneno e remédios e tudo mais. É uma apotecária, né? E então, eu acho interessante essa vibe de olhar pra esses crimes, enfim, pra esses mistérios, só que com outro viés, sabe? Acaba sendo meio que uma... eu sinto, de uma certa forma, uma história de detetive, só que por um viés muito específico, que vai ser justamente pra essas coisas. Me puxa até, sei lá, um CSI, tá ligado? É um CSI na China, nas antigas, talvez. Quem sabe? Vamos ver, né? O trailer deixa bem, bem amplo, né? A Gabi, acho que mencionou bem sobre essa questão do... A forma como ele vai tratar e os temas, né? E, tipo, não tá muito... Ele parece que ele vai abranger muita coisa, né? E isso tudo num anime muito bonito. Então, eu... Tem muito minha atenção, eu fiquei muito curioso e até um comentário bem relativamente aleatório, mas eu acho que ilustra a vibe do que ele me passa, que eu tô jogando recentemente um jogo de videogame, um JRPG, que é o Atelier of Ryza, e que é um jogo de RPG, só que a personagem, ela é uma alquimista, então tem aquelas vibes de combate de RPG normal, só que tem mais forte ainda a vibe de você, tipo, fazer poção e tudo mais, então esses negócios de explorar esses lados diferentes de coisas que a gente tá acostumado, sabe? Tipo, pô, é um mistério que não necessariamente é sobre policiais indo atrás e trocação de tiro, sabe? E puxa pra lados que me interessam. Então, eu acho que eu tô na vibe dele. E eu fiquei surpreso. Eu não sabia que ele ia ser lançado, inclusive. Eu não tava muito de olho nele. Mas quando a gente viu o trailer, viu que ele ia sair, pegou minha atenção. Vou assistir e acompanhar com certeza.
Apothecary Diaries, eu nunca soube nada sobre ele. Mas já sabia que existia pelo sucesso que ele tem feito aí, especialmente nas adaptações também, que eu vejo mais que tá bombando em mangá do que em Light Novel, né? E ele já tinha furado a bolha do Light Novel, já tava aí, mas nunca fui muito atrás de ver o que era. E o trailer, ele me passou essa vivacidade, na verdade, das cores. Eu acho que a Gabi falou, ela foi falando ali sobre a cara de drama, mas a cara de leveza também. Eu achei que foi isso que eu senti assistindo, sabe? Parece que é daquele tipo de anime que vai usar o contexto do drama histórico, drama de corte, né? Que é
isso,
dramas
exatamente.
Políticos, pra fazer a massa, aquelas massas, sabe? Aquelas massas que maltrata, só que a hora que acaba... você, caraca, o que aconteceu que eu tô mais leve? Eu tenho a impressão que é um anime que vai transitar por aí, sabe? Assim, por uma apertada no coração e uma leveza, justamente por ter essa cara aí, CSI e corte, e a própria questão da mulher na corte e ter essa relação. Quem tá acostumado a ver qualquer obra, gente, qualquer obra que usa um eunuco, ele é sempre um filho da puta.
Exatamente,
na traição,
cara.
Em algum momento. Esse cara, a partir do momento que a Gabi fala que
Game
se aproxima
Thrones, né?
Do eunuco,
é o Varys,
fala, tá
cara.
Bom, esse cara vai é sacanear Varys. Ela no capítulo 7, pode esperar, sabe? Pode esperar. Não tem como isso não acontecer, sabe?
Cara, se tem um eunuco, tem um monte de fofoca, tá ligado?
Exatamente.
Tem fofoca.
É isso, é porque eu coloco o cara pra cuidar do harém, e aí pra evitar que ele coise qualquer coisa com as mulheres, mulheres, arranca tudo dele. E o que sobra pra ele na vida?
A língua.
Fofocar, criar intriga, tentar o poder dele das outras formas. Numa sociedade em que o poder do homem é dominar a mulher, o cara que não consegue fazer isso, ele vai buscar outros tipos de abuso. Então é sempre um safado, saca? Então eu acho que daí tem todo esse potencial desse peso e desse drama de nobreza. E além do fato da gente conseguir equilibrar com alguma leveza por ter toda a menina ali com essa coisa, essa discussão, e ter o companheirismo, parecer que tem esse companheirismo. E o trailer, ele tem, né? A gente vê muitas cores e flor e dança, vestido bonito, paisagem bonita. Eu acho muito que ele tem esse potencial aí de estar transitando entre esse equilíbrio. E gosto muito de ver coisas com essa pegada histórica, assim. A gente não gosta de aprender na escola e às vezes a gente nem tem a oportunidade de aprender. Então, mídia que passa pelo menos uma sensação histórica, eu acho maravilhoso. E se você acha também, fique ligado aí no seu feed.
E se você que tá nos escutando é um eunuco e não é um safado, peço desculpa.
A cultura
exatamente.
Pop. A cultura pop não costuma
representar bem. Geralmente vocês são safados, me perdoem, assim. Mas, cara, se CSI na China antiga é o que eu preciso. Eu gosto de coisa histórica, eu amo coisa histórica. Me lembrou Kingdom, esse negócio de farmacêutica pra tentar descobrir enigmas, mesmo que o enigma lá em Kingdom seja por que todo mundo virou um zumbi, tá ligado? E aqui seja outros enigmas, digamos assim. Mas eu gosto dessas coisas, então eu sou vendido, comprado muito fácil quando tem coisa histórica, quando tem enigmas e quando tem eunucos. Um abraço pro Varys aí do Game of Thrones, é isso.
Agora eu vou falar de Shangri-La Frontier, que é mais um sucesso aí dos shonens, que eu sou um grande fã dessa.
Isekai de videogame.
Dessa vez, exatamente, um shonenzinho de Isekai de videogame. O Isekai com asterisco, que é o Isekai nessa vertente aí, né? Mais com essa cara de entrar no jogo. A gente tem uma compreensão da vida de fora. E dessa vez, diferente dos jogos comuns, assim, a gente vai acompanhar a história de um cara que adora jogos, é viciado em jogos, mas o rolê dele é procurar jogos horríveis. Jogo com bug, jogo que foi mal feito, jogo que não funciona direito. E aí, por isso, ele é um cara muito bom no jogo e, ao mesmo tempo que nenhum jogo é ruim pra ele, porque ele tá só lá no jogando sempre o mais baixo da régua, né? E aí ele vai entrar nesse novo jogo aí que é o Shangri-La Frontier, e a gente vai ver aí um anime de jogo de lutinhas, né? Que é mais um dentro desses genéricos, assim. Mas eu acho que Shangri-La Frontier, já cheguei a ler o primeiro volume há um tempo atrás.
Até isso que eu ia te perguntar, porque eu lembro de você ter comentado.
Porque eu sempre gosto de ver, assim, pelo menos o começo dessas paradas que estão fazendo sucesso, pra ter uma noção também se a gente tá, pra onde tá indo, sabe? Shangri-La Frontier, eu não achei que ele faz muita coisa diferente desse pouco que eu li, mas eu achei que esse carisma aí do jogo ruim, uhum, me fez entrar mais até no clima, sabe? Porque a gente sempre brinca, e há uma brincadeira que com certeza tem muita propriedade da crítica da banalização aí do Isekai, tanto de coisa ruim que sai, né? Pra mim, esse negócio dele brincar com essa coisa ali do jogo ruim e do bug, um pouco por esse caminho, já expõe um pouco essa ruindade de uma certa forma, e aí brincar...
Talvez uma brincadeira,
brincar
assim,
dentro,
né,
disso, sabe? E eu achei legal, assim, a proposta, de fato, não achei, tipo, meu Deus, revolucionou o anime de Isekai de jogo a ponto de pescar outras pessoas, como animes que a gente já citou em outros momentos, tem o potencial de fazer. Mas eu acho que ele é divertido e é um sucesso, né? Assim, já é um já é um sucesso consolidado e a galera já tá esperando há algum tempo também esse mangá. Ele é um pouco antes ou um pouco depois do Undead Unluck ali. Ele é dessa mesma safra aí do começo de 2020. E agora é o momento da gente ver se esses mangás vão conseguir se consolidar em anime também, né? Eu sempre gosto de ver ter essa renovação pra gente... E aí, o Shonen? A gente sabe que esse formato de Shonen, Battle Shonen, já não anda tão bem das pernas como esteve em outras épocas, né? Então é natural que isso vai ser inferior ao que a gente tá mais acostumado mesmo, assim. Mas tô curioso pra ver como esse sucesso de mangá vai conversar aí em anime, se sustenta o gênero, ou se ajudar a matar isso de vez também, por favor. Não que eu não goste do gênero, mas eu gosto de gastar, né, e banalizar.
Tem que registrar, inclusive, o comentário do Mike aí que fez o chat quebrar e ele falou, né, que é o Isekai do bico de tamanco, foda-se, né?
Que isso se não é suficiente pra você querer assistir, porque de fato, eu confesso que a coisa que mais me atraiu nele...
É o design dele, né?
É a capa do volume 1, que aí a gente também vê no mangá, que é... Pô, é o bico de tamanco do Isekai, é isso. Cara. Eu acho bem carismático.
Eu até vou acabar assistindo pelo menos os primeiros episódios, saca?
E esse tem o selo Pedro Lobato, tá?
Selo Pedro Lobato?
De coisa ruim?
Essa carinha... Eita, não.
Caraca!
Não necessariamente ruim, não.
É que ele sabe
ruim,
que eu gosto
não.
de Sword Art Online.
Mas ele já gosta de Sword Art Online, ele gosta... Gosta de fantasias assim, gosta de alguns jogos assim também, então...
Gosto.
Não é um anime espetacular, mas é um anime que ele sabe conversar bem com a galera que ele quer conversar.
Assim. E pra mim é exatamente isso que eu ia falar, tipo, eu... provavelmente vou assistir os primeiros episódios. Não me chamou tanta atenção, pra ser honesto, mas eu geralmente eu dou uma chancezinha ali, pelo menos pra ver os primeiros episódios de animes com essa temática de jogo, porque eu acho divertido. Eu jogava MMORPG, eu acho legal essa vibe, e eu já disse, eu gosto de Sword Art Online, né? Eu sei, gente, é um guilty pleasure. E inclusive na última temporada...
Tem coragem de falar disso.
Mas a gente tem que assumir, né, Gabizó? O fato é que na última temporada, a gente até mencionou, né, que tinha pouco anime que estava interessando a gente. Eu acabei, inclusive, começando a assistir um classicaço desse gênero, que é o Log Horizon. Que é um anime que muita gente mencionava que, pô, é um clássico, é muito bom e não sei o quê. E eu comecei a assistir ele. Eu ainda não terminei, até porque ele ainda está em continuidade, né? Teve temporada nova recente. Tô na primeira season. Mas o fato é que eu tenho um apreço, assim, por essa temática. Mencionei agora há pouco o Dot Hack, que é uma série de jogos de Play 2, tem anime, ele é meio que uma pérola, assim, uma gema escondida no meio dos jogos de Play 2, assim, e eu curto demais, assim, eu acho ele muito foda, então acaba... E talvez ele tenha sido a franquia que me deu amor por essa parada, tá ligado? De, tipo, a história da personagem que entra no jogo e aí acontecem coisas dentro desse jogo. Enfim, nada too much, assim, não tô ultra hypado pra essa parada, mas eu eu com certeza vou assistir o começo aí e ver se me anima. E, assim, diferente do PH, na realidade, que tá torcendo pra ser uma bosta e que enterre de vez, eu tô torcendo pra ser legal.
Não vai dar não, família. Não vai dar não. Não vai dar não. É isso.
Tamo junto.
Esse é o comentário da Gabi.
Obrigado. Não vai dar não, cara.
O Benese resumiu tudo que eu queria falar. Era tanta coisa que eu queria falar e o Benese conseguiu resumir, sabe?
Perfeito.
Obrigado.
É isso. Igual no Scott Pilgrim, né? Que o comentário é: eu amo Scott Pilgrim.
É,
esse aqui é.
Eu amo.
Não vai dar não.
Beleza.
Mas agora o Benese vai ter o momento de defender o seu gosto ruim também.
Isso, Benese.
Lógico que vai. Chegou a hora da gente falar de Vrum Vrum, família. De Velozes e Furiosos.
Let's ride, Vrum Vrum.
Vai vir aí nessa temporada dois animes de carrinho de Vrum Vrum. Mas eu vou começar pelo que eu acho que vai ser melhor deles, que se chama Overtake, que é um anime de Fórmula 4, e que, pra quem não sabe, Fórmula 4 é uma das categorias aí de Fórmula, obviamente, mas é, digamos que é a quarta divisão aí da Fórmula 1, por assim dizer, sendo bem simplista, e a gente vai acompanhar aqui a Fórmula 4 japonesa, e é honestamente o primeiro anime de carrinho de Fórmula que eu vejo e que existe, assim, porque a gente tem, sei lá, Speed Racer, que é praticamente uma NASCAR, Initial D, que é outro carro, é carro mais urbano de rua, e, cara, tem anime de bike, tem anime de corrida a pé maratonista, mas de fórmula mesmo, cara, não tem não, mano, na moral, que não seja super futurista.
Pra não dizer que não tem, existe o saudoso mangá Capeta de 2005.
E é Fórmula, Classic. Fórmula mesmo?
Que nome legal!
É, então tá bom. Mas eu nunca tinha visto o Capetão. Mas aí vamos ter Overtake com Fórmula 4, a história do moleque aí. Vai com um cara querendo ser promissor, obviamente, nesse esporte. Enquanto um outro que tá muito triste com a vida, que ele é um fotógrafo, ele encontra amor de novo pela fotografia, enquanto ele fotografa esse moleque correndo aí na Fórmula. E ele se apaixona pela fotografia de adrenalina, por assim dizer. A gente vai acompanhar a história desses dois moleques aí. Mas o real mesmo é que eu sou apaixonado por Fórmula 1 pra caceta. E eu quero ver os carrinhos correndo na pista.
Viciado.
E whatever a história desses dois moleques. Eu só quero ver os carrinhos andando bonitinho, porque realmente tá bonitinho. Tá meio vibe bonecão, assim, mas ainda tá legal de assistir as corridas, sabe?
Ah, tá maneiro,
então,
tá maneiro.
Exato. Pelo menos eu vou ver o primeiro episódio.
E dá pra cravar uma coisa aqui com tranquilidade, que a competitividade de definição do campeonato nesse anime vai ser maior que da Fórmula 1 real, com certeza.
Então, fácil.
Possivelmente.
Um pouco a
não
pena.
Vai ter um Max Verstappen.
Exatamente. Então, assim, vai ser massa.
O segundo de carrinho, eu também acho um pouco feio, mas já que é de carrinho, vamos juntar os dois aqui, que é o MF Ghost, que é a continuação do Initial D, que eu acabei de citar. É um mangá de 2017. O personagem do Initial D, inclusive, o Ryosuke Takahashi, ele está nesse novo anime. E é basicamente um anime de racha legalizado, de driftzão, de Fiuk, personagem principal, que inclusive o Fiuk. PH na live falou que MF, o F é de Fiuk, porque de fato é essa vibe.
Mario
é.
Fiuk, né? Ele
comprovado.
Falou.
Mario Fiuk Ghost. E aí temos essa continuação do clássico Initial D, que muitos amam, muitos odeiam, mas o fato é que ele existe e agora vai ter uma continuação.
Olha, eu vou ser já sincero, eu gostei muito dos dois. Eu, inclusive, quando a gente conversando, eu até mencionei que o de Fórmula 4 aí me surpreendeu, porque vendo a capa dele, eu falei, deve ser paia, né? Mas vendo o trailer eu falei, ok, eu vou assistir, eu tô comprado com isso aí. Mas o fato é que MF Ghost eu já tava animado tem tempo, justamente pelo fato dele ser uma continuação do Initial D, que é uma das histórias mais influentes dos mangás e animes do Japão, saca? Tipo, é uma parada muito forte lá, e não só lá, tem alcance mundial como obra, e aí uma parada que mexe comigo também no fato do MF Ghost aí, pelo fato de ser desse universo de Initial D, é que o Bianese mencionou mais cedo o amor por Veloz e Furioso, qual compartilhamos, e assim, uma parada interessante de dizer é que Keiichi Tsukia, que é conhecido no Japão como o Drift King, ele é consultor de Initial D, MF
Foda.
Ghost, e ele também foi chamado pro set de filmagem de Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio.
Que é o melhor Velozes e Furiosos.
O cara é o Tóquio Drift, é o melhor, eu também acho,
com facilidade.
Eu adoro esse Velozes e Furiosos. E, enfim, pra mim é muito sobre o quão emblemático é a obra e tudo mais. Eu mesmo nunca assisti Initial D, eu e o PH, a gente tem um brotherzaço, que é o Tio Sam, que faz conteúdo de Pokémon, inclusive, no YouTube, e ele é muito fã de Initial D, ele sempre fala que Initial D vale a pena, inclusive isso já tem muito tempo, ele falou, cara, vocês têm que gravar Initial D e me chame pra conversar com vocês. E cara, MF Ghost aí vai ser uma oportunidade de pelo menos dar início ao consumo do Initial D pra mim, porque é uma obra grande, né, a antiga, isso aí tem que dizer.
Eu acho que os dois vão ser ruins, mas o Overtake vai ser um ruim melhor. E principalmente porque é impossível o MF Ghost chegar perto de qualquer coisa que o Initial D fez, entendeu? Assim, então já vai deixar esse gosto triste. O anime de carro, ele já tem um problema que o visual sempre destoa da narrativa real e da hora das corridas, né? Que dá aquela caída boa ali na qualidade. É, desde o Initial D assim, dá o ponto de que isso quase se tornou uma marca e eu acho que se tirar, as pessoas vão achar ruim. É, Initial D tem todo o seu impacto, tem toda a histórica, é um consenso na comunidade, tanto pela qualidade, tanto pelo impacto, não só do anime, mas toda a trilha sonora de Eurotrip, Eurodance que o anime tem e associada à velocidade. É um anime histórico que não tá nesse posto à toa. Não tem a sequência à toa também, mas eu de fato não senti muito carisma no trailer e acredito que se o MF Ghost estivesse próximo do carisma que Initial D tem, a gente talvez teria ouvido um pouco mais. É óbvio que não dá pra comparar o espaço de tempo que um teve pra construir e o outro teve também.
É, mas você tem razão, com certeza.
Mas eu sinto que é aquela coisa meio Boruto, assim, sabe? Assim, quem gosta, talvez não vai desistir de acompanhar por estar acompanhando ali. Tem muita gente que ainda ama Boruto até hoje, justamente por manter o Naruto vivo aí. Mas ele não tem o mesmo impacto, não tem a mesma coisa, porque o impacto forte dessa forma, não dá pra fazer tantas vezes, né? E é, da mesma forma, o Overtake não tem potencial de marcar nada aqui, mas eu já sou fã de anime de esporte, Bianese também, né? Toda temporada tem alguma coisa aqui pra gente falar nesse sentido. E tô curioso, principalmente, por ter essa diferença que o Bianese falou de ser um anime de fórmula que a gente não tá acostumado a ver, eu não consegui pensar em algum além do capeta, e ainda assim é um anime já que ficou ele nostálgico. Provavelmente é aqueles animes que nem adapta nada direito e acaba do nada. Tô dando esse chute no escuro, mas acredito que com um rumo bem certo. Então, assim, é um anime específico mesmo. Apesar de eu ter falado que acho que MF Ghost vai ser pior, ele talvez seja mais fácil de... Ele vai ser mais acessível para outras pessoas, justamente porque ele tem essa segurança de construir em cima do Initial D, né? Mas galera do carro, com certeza, tá muito feliz porque tem duas paradas aí para experimentar essa temporada.
Bom, gente, nessa temporada aí a gente já falou alguns animes de destaque, coisa nova e tudo mais, mas o fato é que tem muitas coisas além aí que vão de continuação, filmes e inclusive algumas paradas que são meio continuação, mas também são coisa nova, né? Tipo, passando até bem por cima, vale mencionar...
A continuação de um legado.
Caraca! Pesou, tá? Eu gostei. Você pesou, tá? É isso. E você, inclusive, ilustra duas coisas que a gente iria mencionar, né, no começo aqui, que é o lançamento de Castlevania Noturno na Netflix, que já lançou, inclusive, na data de gravação desse podcast, que, é, pra quem não lembra, teve um anime de Castlevania há uns anos atrás, que, inclusive, eu já assisti, e eu sou muito fã, e é muito bom, e o fato é que lançaram agora um novo anime, com uma nova história, um novo personagem, também é família Belmonte, né, de um negócio aí que acompanha alguns dos jogos do Castlevania, e esse tá aí com... vai fazer uma adaptação de Round of Blood, Symphony of the Night, vai contar a história do Richter. E, gente, é sério, só assistam Castlevania, porque vale muito, muito a pena. A animação é linda, a história geralmente é muito boa, tem vampiro, é divertido. E o fato é que também tem legado com um caboclo aí das antigas, né, PH?
Um dos maiores legados de todos, que é do cidadão chamado Shigeru Mizuki, que, além de autor de mangá, o Shigeru Mizuki é um grande folclorista, se é que existe essa palavra, mas um especialista do folclore japonês aí. E é um cara que, desde antes do mangá, fazia teatros kamishibai, que era tipo teatrinho de rua com ilustrações pra contar histórias itinerantes. E é um cara de fato respeitado, não só pelo que construiu na ficção, mas por pesquisa mesmo de yokais e espíritos japoneses. Tem livros de fato de... Ele é citado em bibliografias importantes por ser esse cara que de fato é uma lenda como historiador também no Japão. E a principal obra dele é Gegege no Kitaro, que também de 10 em 10 anos aí ganha uma nova adaptação. A última delas, inclusive, tem Netflix. Vale muito a pena. É um daqueles animes de monstro da semana, mas muito legal para quem gosta de explorar essa parada do lado do folclore do yokai, da cultura japonesa. E a gente vai ter um filme novo de Kitaro sendo lançado esse ano. Provavelmente é um filme que deve sair só no Japão, como a gente tá acostumado com filmes, né? E ele tá trazendo uma vibe um pouco mais bem de terror aí, lá pro início das origens do mangá do Kitaro. Mas tem um anime que vai chegar pra gente, e vai chegar na Netflix, que é o Akuma Kun, que é uma outra...
Nossa,
obra
que eu quero,
vai
viu?
Um pouco nessa pegada. Akuma Kun é um garoto... Na verdade, Akuma Kun é uma entidade que a cada milhares de anos, a cada 10 mil anos, volta para a Terra. E aí a sua função é fazer a humanidade feliz. E para fazer a humanidade feliz, ele vai acumulando poderes de demônios. Então ele vai atrás desses demônios. E é uma história que carrega muito do terror, mas é um pouco... pra criança, mas é terror, então não é tão assim. E o trailer parece que passou uma vibe ainda maior de terror, né? Por muito tempo. Então, assim, eu sou muito fã da importância do Shigeru Mizuki. Depois que eu passei a ler um pouco mais sobre a história do mangá e do anime, fiquei muito fascinado. Adoro Kitaro, porque adoro esse universo aí de yokais. Não conheço nada de Akuma Kun e tô curioso pra ver como vai ser. E eu acho que é uma daquelas coisas que todo mundo tem que dar pelo menos uma olhadinha, saca? Por ser um... os nomes, né? Que pelo menos pra você falar, tá bom, olhei, porque o Shigeru Mizuki de fato merece muito, muito reconhecimento. A gente falou mais cedo do Tezuka, que todo mundo provavelmente conhece o nome, é um nome muito mais óbvio, só que o Mizuki ele não é conhecido tanto no Japão, assim, necessariamente pelo anime, pelo mangá, mas sim por todo o trabalho que ele fez aí pelo lado historiador. Então, pô, tá chegando na Netflix, sabe? É um acesso muito bom. E tô curioso pra assistir. Espero que seja muito bom. Espero que, de fato, tenha essa vibe de terror que gosto. Conheçam Shigeru Mizuki.
Você falou criança, você falou terror. Me lembrou muito o trailer, tipo, um desenho da Cartoon, assim, tá ligado? Tipo, que é fofo, mas ao mesmo tempo é apavorante, tá ligado? Quando eu era criança.
Às vezes, meio Billy Mandy, isso.
Tem um outro episódio mais assustador,
exatamente,
né?
Billy Mandy no terror.
Eu acho que tem um potencial, às vezes, de um pouco mais, mas é pela própria forma como o japonês lida com isso, né?
Exato.
Mas eu tô curioso pra ver a Akuma-kun, porque eu não conheço nada.
Também.
Então, vamos ver se vai ser legal.
Eu inclusive, gostei muito da reação da Gabi vendo o trailer desse anime.
Sim.
Porque ele tem essa vibe muito clássica, né? Esses designs bastante clássicos, que são bastante característicos, né? Desse mangaka. E me lembra, inclusive, um pouco, falando da Gabi, de Lupin, né? Tipo, essa vibe desse anime mais antigo, assim. Só
nossa,
que com esse
não me trouxe muito
roupagem...
essa vibe.
Não, me traz não. Alguns personagens, assim, são bem caricatos, assim. Aí me lembra um pouco.
A gente também vai ter algumas sequências, inclusive, né, a segunda temporada de Spy Family, que tá marcada pro dia 7 de outubro. Obviamente, todos nós aqui gostamos muito de Spy Family, estaremos assistindo. Aí, a primeira temporada, lembrando todo mundo, né, que tá disponível na Crunchy, com legenda e dublagem em português, e também válido lembrar que o filme Spy Family Code White tá previsto pra chegar no cinema japonês em 22 de dezembro.
Boa.
E não tá confirmada ainda a distribuição aqui no Brasil, mas...
Ai, torcer muito pra vir, né? Puta merda.
Amamos Spy Family, queremos tudo que puder por aqui.
Cara, pelo andamento do cinema nacional, do filme japonês chegando pra gente aqui nos últimos tempos. Spy Family é muito grande, né? Não sei se a Crunchyroll mudou os planos de fazer isso, mas o destino dá pra crer é com mais firmeza dessa vez aí que vai vir.
E aqui no Brasil fez muito sucesso também, né? Então acho que tem chance, sim. E falando em legado aí, se na próxima temporada que a gente for gravar, eu ler o nome Attack on Titan, eu vou me arrastar pra
não.
Cima, irmão.
Ai. Porque eu cansei já.
Ele, cara, na moral, é a vigésima parte da quadragésima temporada, isso não acaba nunca, mas teoricamente agora vai. É a quarta parte da quarta temporada, depois de 3 anos lançando a parte final aí. Aparentemente vai acabar Attack on Titan, então vamos ver. Vai ter um especial aí.
Oremos.
De uma hora e pouco pra adaptar os 3 últimos volumes do mangá. Então, teoricamente agora vai. Vamos ver se eles conseguem acabar isso mesmo ou não.
E tem muita sequência aí pra falar de sequência, né? Pra quem a gente não dá tanto destaque pra sequências, porque quem já sabe o que quer assistir, né? Mas pra falar algumas, por exemplo, de destaque, Shield Hero, que descansa em paz, que vai pra terceira temporada. Goblin Slayer, que é sucesso aí pra galera dos animes ruins, vai pra
nossa,
segunda.
Nossa, isso vai voltar, né?
Esse eu acho paia, viu? Esse eu acho paia.
Dr. Stone, que eu amo, nesse estilo shonen aí, qualquer coisa.
Ruim.
Com muita personalidade. Ruim, mas tem personalidade. E você?
Olha aí.
Eu sou ruim e tenho personalidade também, tá?
Então, Tokyo Revengers, Kanojo, Mahoutsukai, que é um dos queridinhos bons de Pedro Lobato, quem
boa!
Diria.
Nascente Magus Bride.
Mais loucura de Furikuri ou FLCL, que é anime novo e anime diferente. 2 animes também igual Pokémon, né? E uma sequência que pega no nosso coração. Demos muito espaço para Pokémon e pra cravar quem é maior de todos vai ficar com mais espaço mesmo, mais menção a Digimon, que vai ter um novo filme, né? Agora, que é sequência ali do canon original, que vem lá do anime, depois do Digimon 02, Digimon Tri, depois o filme do Les Kizuna, Last Evolution.
Isso.
Kizuna Evolution, algo assim. E agora tem esse filme que é o Digimon 02 The Beginning, que continua esse ciclo. E apesar da gente já ter falado que fecharia o ciclo no último, acho que esse deve fechar de verdade, porque o canon do Digimon Adventure fecha no 02, né? Mas mais um que provavelmente não vamos ver com facilidade, mas a gente sempre gosta de registrar pra quem é fã saber que tá rolando e poder procurar, né?
Boa!
Bom, gente, vamos chegando ao final de mais um episódio de expectativas de temporada de outono 2023. Muitos animes, eu contei 11 que eu vou assistir, eu sou ferrado. Mas é isso,
nossa,
né?
Senhora.
Espero que vocês tenham curtido o nosso papo. Lembrando que todo episódio de temporada a gente grava em live com a participação dos nossos ouvintes, apoiadores, todo mundo aí que cola. Toda vez aparece gente nova no chat pela primeira vez. É sempre maravilhoso ter essa interação com a galera, né, contínua. E então, vocês sintam-se convidados, caso você esteja ouvindo no Spotify depois, né, que obviamente está no nosso feed, mas seja convidado para o próximo aí, fica ligado nas nossas redes sociais, né, para saber quando vai acontecer. E antes da gente encerrar o nosso programinha de hoje, vamos para os nossos jabás de sempre.
O meu jabá de sempre é apenas: assistam os animes que eu indiquei e depois me dê o feedback.
Caraca.
Apenas isso, porque a gente sabe pelo histórico que acontece. Faz chacota com o PH e depois o grupo tá lá. Mas esse é bom,
eu,
hein?
Eu sou o cara que mais fazem chacota aqui.
Mas você é com razão. Mas aí tem.
E eu falei de Cyberpunk Edgerunners, hein?
Mas
ano
você
passado.
Tem razão. Olha isso. Tira ele do podcast, Pedro. Falta de respeito.
Mas a sua chacota é correta, pô. A sua chacota é
olha
correta.
Olha isso.
Porque, de fato, o seu dedo é um pouquinho podre, mas...
No seu podcast, exato. Pedro Lobato, você vai deixar isso acontecer.
O grupo dos apoiadores, sabe?
É nosso.
Último podcast, eu meti aqui um isekai da máquina de vendas e quem viveu, viveu e sabe que eu
meu
acertei.
Deus.
É, pena que olha duas pessoas viveram. É, o meu jabá é pra vocês pegarem as várias aí continuações que a gente falou que vai ter essa temporada e ver os episódios que a gente já tem. A gente tem episódio de Mahou Sky no Yomi, de Tokyo Revengers, de Attack on Titan, de FLCL, que mais? Deve ter várias outras aí que vão ter continuação agora, que a gente já tem podcast, então vão lá escutar, seja pra conhecer a obra ou seja pra ter um resumão antes de você ir.
Shingeki,
exatamente. Aqui. Antes de você ir pra segunda, terceira, quarta temporada aí dos respectivos animes.
Bom, ninguém deu jabá pessoal, então eu vou dar o meu, né? Porque esse programa com certeza vai ter muita gente ouvindo, então eu vou ser esperta e vou dar o meu jabá pessoal. Eu sou ilustradora, pra quem não sabe, então é só jogar Gabi Tosati nas redes que vocês vão me encontrar, especialmente assim, no Instagram, né? Porque o resto não tá colaborando muito, agora o Twitter também tá indo de base, então é, se vocês puderem acompanhar meu trabalho, comentar, sempre estarem lá ajudando com um pouquinho de engajamento, já vai ser legal. É muito bom ter o carinho das pessoas. E, enfim, também dá pra ver quando eu vou estar nos eventos, né? Se você é da região do interior de São Paulo, eu vou estar em Rio Claro, expondo meu trabalho no Rio Claro Geek Festival. Então, se você for colar, vou estar lá.
Olha aí.
Vendendo minhas artezinhas. Inclusive, vou participar de um painel lá de entrevista de 15 minutinhos pra falar um pouquinho sobre o meu trabalho. E vou aproveitar pra também espalhar a palavra do Animes Overdrive pros rioclarenses e companhia. Então, se você estiver por lá, pode dar um oi. Fala assim, te conheço o Animes Overdrive, porque até agora não aconteceu comigo. Eu fico brava, porque Bianese e PH já foram tietados. Pedro acho que já foi também. Eu não fui
já.
Ainda por Overdrivers. Eu só fui por causa do meu trabalho, mas por Overdrivers eu não fui, não. Então eu quero ser tietada.
Eu nunca fui tietado por causa do meu trabalho. Você tá ganhando muito mais.
Concordo.
Eu quero ser por
Isso
causa do meu
trabalho. Não tá pagando minhas contas, não, tá, pessoal? Inclusive, vai lá no Catarse.
Ainda não tá. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, @OverdriveAnimes no Twitter, Facebook e Instagram. E também não se esqueça de nos seguir no nosso canal do Twitch, no nosso TikTok e tudo mais, em @AnimesOverdrive. E pra ficar ligado às nossas novidades e pra conversar diretamente conosco, pra você contar quais são as suas escolhas da temporada, quais animes você vai muito assistir, qual outro anime que a gente não falou aqui que a gente deveria prestar atenção, a gente não prestou, converse com a gente e siga nas nossas redes sociais pessoais, em @PedroLobato, @PHDoria, @PHOficial no Instagram, @BianeseMateus, Bianese com dois Es, Mateus com TH, e @GabiTosati ou @GabiZord com zerinho no lugar do O. E é isso, galera, vamos conversar, vamos assistir anime, vamos ser felizes. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. Obrigado pelo follow aí, cadê? Carcereiro Bengalador.
Ai, mano, eu tenho 4 anos de idade.
Tem.
Peraí. Parabéns. Ele, inclusive, me mandou mensagem agora pela primeira vez no chat.
Desculpa, Ri, pelo seu nome aí, querido.
Parabéns, Bengala.
Mas acho que é proposital, não, né? Que
você colocou esse nome. Carcereiro Bengala Dura, com a frase apenas, opa, tudo bem?
Tipo, ele chegando como se nada tivesse acontecido.
Tem uma presença.
Com a pontuação marcada ali ainda.
Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.